vai conversar agora com o advogado criminalista, decano da Escola de Direito da Unicinos, professor Miguel Tedesco Vedi, porque ele também, em sua relação com a imprensa, publicou um artigo dentre seus escritos chamado O Papa e os Juízes. Professor, é um prazer tê-lo aqui na manhã desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Tudo bem?
Tudo bem. O prazer é meu. É uma honra.
Oh, que bom. Professor, o senhor escreve dentro do seu artigo que a referida reflexão, longe de querer atacar qualquer situação pontual específica em relação ao que o Papa diz e a Justiça, busca salientar nesse importante momento histórico, premiado por grandes desafios, também com relação a um discurso que é o do ódio extraordinário em relação a questões envolvendo refugiados e a necessidade vital de um judiciário imparcial e independente, verdadeiro alicerce do regime democrático e conjuntamente com a liberdade de imprensa. De fato, estamos conseguindo fazer esse debate no Brasil?
Eu creio que sim. Eu acho que é preciso que nós tenhamos a consciência disso, quer dizer, numa democracia, duas questões que são essenciais. A liberdade de imprensa é essencial. Onde não tem liberdade de imprensa, a democracia morre, não é? E ter um judiciário independente, não é, imparcial, também é essencial, porque onde nós não temos isso, também acaba perecendo a democracia. Então, esse debate é muito importante que o Papa tenha trazido isso nesse momento histórico, que nós temos desafios enormes, né? Como a questão dos refugiados, discurso de ódio, terrorismo, etc. Uhum. E essa discussão sobre a independência do judiciário, a sua imparcialidade, não é? É transcendental, é muito importante nesse momento histórico.
Uhum. Bom, se envolvermos o judiciário a questões políticas, aí temos como releitura vazamentos de áudios. Mas se pegarmos assim, desde a etapa da finalização do impeachment que vem correndo de Dilma Rousseff, com as questões de vazamento de contatos telefônicos, agora com essas questões envolvendo o juiz Moro, a situação de Deltan Dallagnol, que foi uma peça-chave dentro desse processo da Lava Jato, como é que o senhor avalia, dentro do pressuposto jurídico, as ações dos juízes e as intenções, mesmo com esse vazamento de situações que estão jogadas pela imprensa, quando a palavra que o senhor se referiu, de um juizado que pretende abordar, solicitar isso, compreender, trabalhar, julgar o processo da democracia, e que é um momento onde as pessoas precisam ter uma cabeça pensante com um olhar bem concreto, né, diante do que podem julgar.
Exatamente. Claro, essas denúncias são muito graves, né? São muito impactantes, porque, em sendo verdadeiras, claro, isso vai ter que ser apurado, né? Mas agora começam a aparecer áudios.
Sim.
Né? Isso efetivamente é muito impactante, né? Porque uma coisa é a parte falar com o juiz, isso é comum, né? Um membro do Ministério Público, até um delegado de polícia, quando vai pedir uma prisão, ou um advogado, quando vai perto de um habeas corpus, é comum que ele fale um magistrado, não é? Até um direito que ele tem de ser recebido pelo magistrado, por exemplo, o advogado, e que ele vai falar: olha, eu tenho tais razões, eu gostaria de solicitar que fosse deferido esse pedido, que fosse concedido esse pedido. Isso é comum. Isso é comum. O que não é comum, não é? Não é comum, e é preciso dizer isso de maneira objetiva, não é, clara e isenta, sem qualquer referência à situação pontual, é magistrado, por exemplo, não é, instruir as partes, não é,
uhum,
vazar decisões para uma das partes, não é, indicar provas para uma das partes, não é, isso quebra, não é, se isso for verdade, isso quebra completamente a imparcialidade, até porque é expresso no Código do Processo Penal, no artigo 254. Inciso 4, que é suspeito o magistrado que aconselha as partes. Tá? Expresso isso no Código de Processo Penal. Então, isso efetivamente foge da normalidade. Por isso que esses fatos que estão sendo noticiados, eles são efetivamente muito impactantes porque em sendo verdadeiros, repito isso, em sendo verdadeiros, eles efetivamente denotariam uma ausência de imparcialidade de um processo justo.
Hoje nós vivemos também entre os poderes do Estado, e eu queria trazer muito justamente não só o executivo, o legislativo, o judiciário, os poderes, mas acima de tudo o poder que é político, que rege as ordens econômicas e políticas do país. Um bate-boca diante de decisões do judiciário, onde o político se defende com uma visão de que o judiciário tem que trabalhar no judiciário e não se envolver com a política. Só que, por outro lado, há relações extrajudiciais que vão além disso, com comentários do judiciário, por exemplo, de STF e de juízes, que vão além do poder que é só judiciário, que muitas vezes é político. E outra pergunta que eu lhe faço: as indicações para o nosso STF são políticas e não envolvidas sobre um critério, ou melhor, envolvidas sim com um critério de escolha, mas não com um critério absoluto de 100%, ou pelo menos da grande maioria, que seria uma indicação do próprio judiciário. Qual a análise que o senhor pode fazer sobre isso? Porque eu lhe peço como um estudioso, um advogado criminalista.
Olha, se nós olharmos a própria Constituição, ela é uma Constituição que, de certo modo, permite determinadas situações que os poderes, que, por exemplo, nós temos que o Executivo legisle, por exemplo. Sim. Não é nas medidas provisórias, o presidente acaba legislando.
Isso.
Nós temos situações na nossa Constituição em que o Congresso, muitas vezes, acaba julgando, como no caso do impeachment, que foi referido aqui. O Congresso opera naquela situação como juiz. Uhum. Ou no próprio caso que nós tivemos o ex-presidente Temer, por exemplo, para denúncia contra ele ser recebido ou não, para o processo prosseguir, tinha que haver a manifestação do Congresso Nacional, não é? E o Congresso Nacional, naquela situação, não autorizou o prosseguimento, ou seja, o Congresso ali operou como julgador, não é? E, ao mesmo tempo, nós temos, numa série de discussões e de debates, o Judiciário tomando determinadas decisões, porque muitas vezes o Legislativo deixa de legislar e aí o Judiciário é chamado a tomar uma decisão.
Uhum.
Então, essa certa, vamos dizer assim, usar um linguajar bem comum para que as pessoas entendam, essa certa confusão, ela é própria dos regimes democráticos atuais, porque as constituições, em determinadas situações, permitem isso. O que não é comum, o que não é usual, e o que me parece ruim para a democracia, não é? É quando efetivamente nós começamos a desprezar o texto da Constituição, desprezar a Constituição, e passamos a tomar decisões meramente políticas, completamente também em desacordo com o texto constitucional. Aí é que nós temos esse problema, não é? Em que um poder, por exemplo, começa a tomar decisões que estão claramente em desacordo com o texto da Constituição. Não é? Um exemplo muito claro que nós tivemos no ano passado, a questão do indulto. O presidente da República fez um decreto de indulto e o Supremo, de certo modo, violando os poderes que o presidente da República tinha, tornou esse indulto inaplicável por determinado tempo. O presidente tinha esse poder previsto na Constituição. Tá? Então, o grande cuidado que nós temos que ter é que esses poderes, não é, o judiciário, o legislativo, não é, o executivo, quando exercitam, não é, a sua capacidade, o seu poder, que eles não extrapolem a Constituição Federal. Esse é o grande desafio que nós temos tido nesse momento histórico. E sobre a nomeação de ministro supremo, é preciso dizer, se nós olharmos nos Estados Unidos, a nomeação da Suprema Corte é praticamente nos mesmos moldes.
Sim.
Tem que ter notório saber, tem que ter uma idade mínima. E aí a indicação. Eu não vejo esse problema da indicação para o Supremo Tribunal como um problema pontual. Não é? O que eu vejo é que nós temos, eu vou dar um exemplo que parece interessante, nos Estados Unidos, por exemplo, é proibido que o julgamento da Suprema Corte seja televisionado. Por quê? Porque aquilo ali não é um espetáculo, não é? Aquilo ali são decisões que envolvem a vida de milhões de pessoas e que, portanto, elas têm que ser tomadas com isenção, sem estrelismo, não é? Sem vaidade. E até por isso as decisões não são publicizadas pela televisão, não é? Claro que elas são públicas, as pessoas,
claro,
podem assistir a sessão, não é? Não são decisões secretas, né? são públicas, mas elas não são televisionadas justamente para que o judiciário possa julgar com isenção, com imparcialidade e sem decidir, muitas vezes, simplesmente atendendo, não é, o reclamo do povo. Eu preciso dizer isso, o judiciário está lá para aplicar, especialmente o Supremo Tribunal Federal está na sua missão fundamental, cumprir a Constituição, ainda que isso possa ser impopular em determinadas situações. Esse é o papel histórico do judiciário, não é? Fazer cumprir a Constituição, ainda que isso seja impopular, não é? Se o judiciário deixar de cumprir esse papel, nós caímos no autoritarismo, porque daí nós vamos ter juízes que vão sempre querer julgar de acordo com o povo. Também nós temos um exemplo histórico de um judiciário que sempre queria julgar de acordo com o que o povo queria. Por exemplo, na Alemanha nazista, o judiciário sempre julgava de acordo com o que o povo queria. Não é, o resultado nós vimos bem qual foi. Então, é importante que os poderes se desincumbam dos seus deveres, não é? Sem temores e sem demagogia.
Justiça está acima de tudo, o Papa pede isso, né? E sem fazer distinção de confissão religiosa ou coisa parecida. Mas um fato chama também a atenção, dentro do próprio Congresso, a formação de diferentes bancadas, a bancada da bala, a bancada dos evangélicos, a bancada, enfim, do agronegócio, a bancada para isso, há uma segmentação enorme de tudo isso, e parece que essa segmentação, né, de fato, que o senhor também aborda, de uma sociedade desfragmentada. E aí vem, por exemplo, o presidente Bolsonaro, que chamou ontem o advogado-geral da União, a AGU, André Luiz Mendonça, de terrivelmente evangélico em discurso em uma solenidade nesta segunda-feira na Câmara. Ele repetiu essa expressão usada na semana passada para se referir ao possível ministro do Supremo Tribunal Federal, que será a sua indicação. E claro que não estamos fazendo nenhum julgamento sobre a indicação. Mas isso também ajuda, né, professor, na relação dessa segmentação, ela ser mais compactada a um diálogo que seja o diálogo do ódio, né, que o senhor fala também, né?
Exatamente. Dentre os atributos, não é, o sujeito de ser ministro supremo, esses atributos que foram referidos aí não fazem parte daquilo que a Constituição diz como atributos para ser ministro supremo, né? O sujeito tem que ter reputação ilibada e notório saber jurídico.
Pois é, não tem nada, né, a ver, né? Porque
então,
é A, B, C.
É atributo para ser, o sujeito ser terrivelmente isso ou aquilo não é atributo para ser ministro supremo, né? Eu acho que, infelizmente, não é? E nós temos visto isso não apenas aqui no Brasil, mas em outros países, em outras democracias também, né? A manutenção do poder tem se dado, muitas vezes, justamente pela disseminação dessa divisão na sociedade, não é? Essa incapacidade da sociedade de se unir, não é? Das pessoas compreenderem os outros, não é? Entenderem que todos nós somos feitos de virtudes e defeitos. Essa incapacidade de aceitar o outro, de entender o outro, é que tem mantido, não é? Em muitos lugares do mundo, as pessoas no poder, e tem mantido o poder para determinados grupos. Não é porque se impede que a sociedade se una e avance, não é, com propósitos mais, digamos, mais nobres, por exemplo, referentes à educação, à, claro, saúde, não é, ao desenvolvimento. Uhum. Então essa permanente divisão, não é, essa permanente divisão que é feita, isso às vezes é uma estratégia de manutenção de poder, não é, justamente para evitar que a sociedade se una em torno de temas mais relevantes, não é, mais importantes e que efetivamente mudam a vida da pessoa humana.
Com certeza. Professor, nós teríamos aí muitos assuntos, né, para abordar, mas por enquanto quero agradecer, viu, ao advogado criminalista, decano da Escola de Direito da Unicinos, nossa Unicinos aqui de São Leopoldo, de Porto Alegre, enfim, o professor Miguel Tedesco Vedi. Professor, muito obrigado, até um próximo encontro e parabéns também pelas palavras do seu artigo, Papa e os Juízes, publicados, aliás, no jornal Zero Hora, em publicação regional. Um bom dia.
Bom dia, muito obrigado, estou sempre à disposição.
Ok, um abraço.
Um abraço.